Uma pessoa está perguntando por que ela vive enferma. Toda enfermidade é resultado da inibição da vida da alma. Então, se uma pessoa vive enferma, é porque a alma dela está inibida, não está conseguindo se exprimir, se expressar. Então, quando estamos diante de uma pessoa enferma, precisamos nos perguntar: como podemos ajudá-la a liberar a alma de certas coisas? Porque se é uma doença passageira, é uma pequena inibição. Mas se é uma doença permanente, é uma alma inibida que está ali. Quando as doenças chegam ao corpo físico, é porque houve uma soma, um conjunto de sentimentos, de desejos, de processos mentais que não estavam de acordo com as tendências da alma, com a vontade da alma. Então, esta soma de forças que não estão bem sintonizadas com a alma podem determinar um desequilíbrio no corpo físico. Agora, um ser humano também é parte da humanidade como um todo. Então, as condições da humanidade também refletem sobre nós. Então, nem toda a enfermidade, nem todo o desequilíbrio é só nosso. Pode ser um reflexo de toda a condição humana, do estado da humanidade. E muitas enfermidades são reflexos de condições de todo o reino humano. Então, todo o reino humano pode estar numa certa condição de desequilíbrio, e aquilo pode refletir em um indivíduo como uma determinada enfermidade. Por exemplo, o reino humano, em geral, pode viver muito alheio das leis espirituais. Então, isto pode refletir em um indivíduo como tuberculose. Então, de repente, um fica tuberculoso. Aquilo é o reflexo do desinteresse da humanidade pelas coisas do espírito. Toda esta violência, toda esta maldade pode refletir em um indivíduo e ele ter um câncer. Pode ser que aquele câncer não tivesse sido originado nele individualmente, mas pode ter sido um reflexo do que se passa no reino humano. Concentrou e refletiu nele, e assim por diante. À medida que nós vamos nos tornando mentais, as nossas enfermidades vão se originando na mente. Então, se nós não somos ainda muito mentais, se somos muito emotivos, muito impulsivos, se não raciocinamos muito, então as nossas enfermidades geralmente surgem no emocional. Quando nós vamos nos tornando mentais, quando vamos nos tornando raciocinantes, reflexivos, então o mental será a origem das nossas enfermidades, porque é aí que vão surgir alguns desequilíbrios com a alma. 90% da humanidade tem as enfermidades iniciadas no emocional e no etérico físico. Isto porque os desequilíbrios, a polarização da consciência é no emocional e é no físico. Então é aí que as enfermidades têm origem. Mas aqueles que já estão transladando-se para o plano mental, que já estão se tornando mentais, esses têm as enfermidades originadas na mente. Então, quando se vai praticar a cura, quando vamos ser veículos de cura, quando vamos tratar de pacientes, não necessariamente nós vamos tratar de sintomas, de doenças ou de desequilíbrios que já apareceram, mas teríamos que estar focalizados, teríamos que estar mais interessados e mais voltados para percebermos em que pontos o indivíduo está precisando ser esclarecido com respeito à vontade da alma dele e com respeito aos contatos que ele deve fazer com a sua alma. E uma outra pessoa está perguntando no que consiste o trabalho de cura. Então, o trabalho de cura está ligado com isto que nós vínhamos dizendo. Agora, se nós temos um trabalho neste campo, se a nossa tarefa é lidar com isto, então nós teríamos que primeiro estabelecer com o paciente uma harmonia. Teríamos que estabelecer com o paciente uma espécie de relação bem harmoniosa, porque é por aí que nós vamos ter a compreensão e a visão das suas dificuldades. E se ele percebe que nós estamos compreendendo as suas dificuldades, aí ele adquire confiança. Ele adquire confiança, então começa um outro estágio neste contato e neste relacionamento. Enquanto o paciente não tem confiança, e enquanto o médico ou o terapeuta não tem uma visão da sua dificuldade, não há possibilidade de um trabalho profundo. Aí vai acontecer uma coisa superficial, o aviamento de uma receita, uma coisa paliativa, mas nada mais. Para que a coisa vá mais a fundo, para que o trabalho possa ser um trabalho efetivo nesse campo, precisa, não é, que o terapeuta ou que o médico tenha uma visão de que tipo de dificuldade que está estabelecida ali e que o paciente tenha confiança nele, senão as coisas não passam da superfície. Agora, se se estabelece esta relação de confiança e de compreensão, começam a ser atraídas as condições para que aquele trabalho se dê. O curador, ou aquele que está como médico, aquele que está ali como terapeuta, ele deve atrair. Atrair o quê? Ele deve ser magnético, ele deve ter a capacidade de atração. Atrair os poderes das almas que estão ali, da sua própria alma e da alma do paciente. Então, este médico, este terapeuta, ou este curador, deve ter a capacidade de atrair esse poder das almas e, através do alinhamento, através da fé, através da concentração nesse seu ponto interior, ele vai atrair aquele poder para aqueles momentos. Este poder de atração que se desenvolve no curador, no terapeuta ou no médico, não atrai somente os poderes da alma, não atrai somente as almas para estarem ali presentes e resolvendo aqueles impasses. Mas ele atrai também aqueles que ele deve ajudar. Porque nós não podemos ajudar a todos. Cada um de nós ajuda a alguns, porque não há afinidade com todos. Então é preciso que a gente aprenda a atrair aqueles que nos cabe ajudar. Então é muito importante isto. E isto, o primeiro, aquele poder de ter ali as forças da alma, aquele poder de ter ali a energia da alma, isto vem com a concentração do curador, do médico ou do terapeuta. Vem com a concentração no seu próprio ser interior. Mas esta possibilidade de atrair quem ele deve ajudar, isto vem dele não ser personalista. Então, se um indivíduo que trabalha com cura é personalista, se ele não consegue ser impessoal, ele não pode atrair aqueles que ele deve ajudar. Ele fica atraindo aqueles com os quais ele tem uma maior relação, com aqueles que ele tem preferência, e nem sempre esses que ele prefere ou esses que são coligados com ele são aqueles que ele deve tratar. Então, para nós termos esta possibilidade de atrair quem nós devemos tratar, quem nós temos que ajudar, nós temos que ser muito descentralizados quando se trata de nos relacionar com os outros. Qualquer preferência por um ou por outro impede a quem trabalha com cura de atrair os seus verdadeiros, isto é, aqueles que ele deve ajudar. Então, quando se vê um bom médico que nem sempre acerta, talvez a causa disto esteja dele não ser impessoal, dele estar atraindo pacientes que ele prefere, que ele escolhe, que ele seleciona, quando não é assim. Para isto funcionar, precisa que a gente esteja bem descentralizado, precisa que a gente esteja bem impessoal, que é para que cheguem até nós aqueles que nos corresponde nesse trabalho da cura. Então, por isso que muitas vezes nós vamos a pessoas que trabalham com isso e eles não acertam conosco. Então se diz, mas ele é tão competente, como é que ele comete tantos erros? Se ele sabe tanto, como é que ele errou comigo? É porque você não devia se tratar com ele. Ele não é suficientemente descentrado e atraiu quem não devia atrair. Então nós temos que estar muito atentos, porque aqueles que nós devemos cuidar, aqueles que nós devemos tratar, aqueles com os quais nós temos que lidar, isto não deve ser escolhido por nós. Isto não deve ser coisa que a gente prefira ou que a gente fique selecionando. No íntimo, no nosso interno, nós temos que estar muito descentralizados, muito imparciais, impessoais, para que possa se aproximar de nós aqueles com os quais realmente nós temos que lidar. E assim atrairemos também uma mente aberta e atrairemos energias que estimulem o paciente a iniciar uma nova atividade para que ele possa se restaurar, para que ele possa se cuidar, para que ele possa ser curado. Então, nós temos que estabelecer esta sintonia, temos que saber atrair essas condições e depois irradiar para que na mente do paciente surja esta vontade dele seguir, se cuidar, dele acertar, etc. Da mente deste curador, ou da mente deste médico, ou da mente deste terapeuta, vai partir uma irradiação da energia da vontade que vai ajudar muito o paciente, isto no campo da mente. Do emocional vai partir uma energia que dissolve tudo aquilo que o paciente tem de rígido e de fixo. E do corpo etérico, através da região do baço, vai sair uma energia, uma força que vai ajudar que o paciente seja revitalizado. Então veja que o trabalho, esse trabalho de contato no campo clínico, no campo da cura, no campo dos tratamentos, é um trabalho bastante amplo, bastante complexo e que nós teríamos que ver em todos os planos em que ele se realiza. Isto parece que é uma coisa só para médicos, que é uma coisa só para terapeutas ou para curadores, mas isso serve para todos nós, porque cada um de nós é um curador em potencial. Podemos não ser um médico em potencial, porque não somos formados para isso e não temos o conhecimento prático. Mas curadores potenciais, todos nós somos. Todos nós temos essa capacidade potencial de cura. Então é muito bom sabermos estas coisas, porque a qualquer momento pode estar acontecendo algo que diga respeito a isto. Você encontra uma pessoa, você está conversando com uma pessoa e pode estar acontecendo isto. Qualquer momento isto pode estar acontecendo, mesmo que a gente não tenha consciência que está ali neste papel. Agora, isto é válido tanto para nós individualmente, como é válido para um grupo. Existem grupos que podem funcionar como curadores. Então, em um grupo, pode não haver pessoas relacionadas oficialmente com a cura, mas o grupo como um todo pode ser curador. O contato com aquele grupo pode ser um contato curador. Pode ali estar desenvolvendo-se uma energia de cura. E os grupos espirituais têm como função a cura. Nos grupos espirituais, as curas individuais têm mais condições de se desenvolver pelas energias que aquele grupo atrai. Agora, o grupo em si pode ser um grupo de cura, embora ele faça outras coisas, e embora ele não seja um grupo destinado à cura. Então pode haver um grupo espiritual que cumpra certas tarefas. Aquele pode ser um grupo de cura, inconscientemente. Mas para que um grupo funcione em cura, para que um grupo seja instrumento de cura, é preciso que haja unidade entre os membros. Enquanto há desarmonia entre os membros de um grupo, aquele grupo pode funcionar em vários setores, menos na cura. Então, se há um grupo para qualquer finalidade, para qualquer tarefa, se aqueles estão em unidade, em harmonia, se eles se servem mutuamente e não se criticam, isto faz com que eles possam trabalhar em cura. E todos os que se aproximam deste grupo passam pelo processo de cura. Mas precisa que haja unidade entre os membros, precisa que eles se amem, sejam muito amorosos entre si e que se sirvam mutuamente, que prestem serviços uns aos outros. Então, muitos grupos são muito organizados para muitas coisas. Cuidam das coisas externas, cuidam de realizar as tarefas. E enquanto isso está acontecendo, se eles são unidos, se eles se amam e se eles se servem mutuamente, inconscientemente eles estão se transformando num grupo de cura. Veja como é importante isto. A energia da cura que está disponível não pode fluir sobre nenhum grupo aonde exista desarmonia entre pessoas e onde exista crítica entre os membros. Então, desarmonia e crítica são duas coisas que nos grupos se devia trabalhar muito, porque isto impede que aquele grupo transmita energia de cura. Veja, nós temos uma estrutura que possibilita a fluência da energia de cura o tempo todo para pessoas que nós nem sabemos quem são. Se vocês pensam na rede de serviço, que tem contato com tantas pessoas, se nós como grupo estivermos unidos, amorosos entre nós e completamente dispostos a servirmos uns aos outros, com boa vontade de uns para com os outros, sabe, sem travar as coisas, sem causar dificuldade, sem discutir, sem protelar, todas essas coisas que acontecem bem naturalmente quando as pessoas começam a se agrupar. Então, se essas coisas estão resolvidas, aquela rede de serviço torna-se um grupo de cura. Aquilo torna-se um canal de cura. Então, quando nós dizemos, olha, temos que estar muito atentos, porque a rede de serviço não é só para coisas materiais. Nós não vamos falar que a rede de serviço é também para a cura, porque antes disso, nós teríamos que estar bem harmoniosos entre nós, bem dispostos, bem unidos, bem amorosos, em função de nós nos tornarmos, como grupo, um veículo de cura. Aí vocês podem imaginar que rede de serviço seria esta. Então, o primeiro trabalho de um grupo que quer se candidatar, que quer se apresentar a funcionar com energia de cura, seria estabelecer uma corrente de amor entre os seus próprios membros e trabalhar com unidade, unidade entre todos, com compreensão e com muito amor. Agora, isto tudo teria que ter também a impessoalidade, porque você tomar estas atitudes e você conseguir esta harmonia com pessoas que você prefere, que você gosta, que você elege, isto é simples. Mas isto teria que ser com todos. Isto teria que ser inclusive com aqueles cuja energia não está exatamente harmonizada com a sua. Então, isto é um trabalho muito importante. O ritmo desse grupo passa a ser um ritmo muito mais rápido, muito mais intenso. Em qualquer setor de um grupo, onde existe um desentendimento entre duas pessoas, ali o ritmo está prejudicado. Ali o ritmo já não está bem. O ritmo ali não está fluindo. Não estou falando mais nem de energia de cura. Estou falando do ritmo, o próprio ritmo do trabalho, o próprio ritmo das coisas. Então, à medida que se trabalha nessas linhas, podemos estar aguardando o momento de vermos a energia de cura começar a fluir entre os membros do grupo e entre todos aqueles que tiverem contato com este grupo. Então, veja o quanto está ligado o setor saúde e cura com a rede de serviço, onde está a principal ligação. Porque o setor saúde e cura pode nos levar a esta cura. O setor saúde e cura, como energia, pode nos levar a entrar nesses estados. E aí a rede de serviço será realmente muito próspera, muito mais ampla e cumprirá tarefas que, teoricamente, nós nem sabemos que estamos assumindo. Então, é muito importante isto, e que a gente compreenda em mais profundidade o quanto está coligado esse setor saúde e cura, que nos trata, que nos leva a ter condições de estarmos como curadores, como terapeutas ou como médicos, não? Na vida, no mundo, e esta rede de serviço que nos proporciona os contatos impessoalmente. Isto é, esta rede de serviço que traz para o grupo aqueles que devem ser tratados, aqueles que devem ser curados, não escolhidos por nós, mas atraídos por uma estrutura que está materialmente suficiente para fazer isto, mas cuja consciência nós temos que continuar trabalhando. Então, hoje, nós já podemos ter consciência da extensão de uma antipatia dentro do grupo, por exemplo. Hoje nós já podemos ter consciência das consequências de um não se dar com o outro, ou de um não simpatizar com o outro. Veja, isto são graus de desarmonia e que impedem que um grupo saia de uma proposta material, de uma proposta funcional, de uma proposta prática, para entrar em outros campos de atividade, em outros campos de serviço. Nós nos reuniríamos para fazer orações, para fazer silêncio, para fazer meditações sobre estas coisas. E assim, no decorrer dos tempos, iríamos entrando nesta harmonia e construindo essa estrutura ideal. não só essa estrutura de pessoas preparadas para as tarefas, mas essa estrutura na qual as pessoas realmente se amassem, as pessoas realmente servissem umas às outras, as pessoas não tivessem reservas em se doar umas às outras, doar a sua energia, doar a sua simpatia, doar a sua colaboração, mas não formalmente, porque formalmente isto não acontece, isto não vai acontecer. É preciso que isto seja uma realidade em nós todos. E claro que numa raça mental como a nossa, compreender estas coisas é o princípio. E depois dessas coisas estarem compreendidas, aí precisa ver se as nossas doenças estão no emocional e o nosso emocional não permite que a gente realize aquilo que compreendeu, ou se as nossas doenças estão no mental, que não permite que a gente compreenda. Mas como se disse, 90% das doenças ainda estão no emocional. Então, nós teríamos que termos estas coisas presentes e vermos como vamos tratar de nós. Qual é a melhor forma de nós nos tratarmos? E aí, segundo a dificuldade que estamos apresentando para que estas coisas se realizem em grupo, nós vemos qual é o setor da nossa personalidade que deve ser mais atendido, não? Ou o setor da nossa mente que precisa estar melhor informado. Nós temos alguns mantras que pode ajudar muito neste campo. Se nós estamos diante de um mantra, que é uma invocação de energia, eventualmente nós podemos estar bastante disponíveis para resolver certos assuntos. Então, uma pessoa estava perguntando como ela deve usar os mantras. Ela conhece alguns mantras, está perguntando como usá-los, como lidar com os mantras. Bem, se nós quisermos nos organizar neste sentido, se não quisermos fazer um trabalho espontâneo com os mantras, porque nem todas as pessoas lidam com os mantras espontaneamente, pessoas mentais que precisam de uma certa estrutura no trabalho com os mantras. Então, estas pessoas que precisam se estruturar para trabalhar com os mantras, essas pessoas que precisam se organizar para trabalhar com aquelas frases, para trabalhar com aqueles sons, podem observar que durante o trabalho, naqueles minutos ou naqueles momentos, elas podem mudar de atitude, ter atitudes progressivas diante dos mantras. E aí elas vão sentindo o efeito do trabalho. O que nós queremos dizer é o seguinte: quando nós vamos trabalhar com os mantras e nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de um apoio para trabalhar com aqueles sons, não temos muita confiança de que estamos pronunciando os mantras ou estamos pensando nos mantras, tudo já está acontecendo. Nós precisamos de uma estrutura, precisamos de nos convencer que estamos trabalhando com os mantras, perceber que o trabalho está acontecendo. Então, você então, na hora de trabalhar com os mantras, você faz uma intenção de estar aberto, faz uma intenção de oferta de si para que tenha esse encontro com o mantra. Então você se oferta, você se abre para ter este encontro. Em seguida, quando você já está aberto, quando você se ofertou, aí você se concentra. Você não se concentra logo de início, porque senão você não consegue. Você vai ficar muito pouco tempo concentrado. Primeiro você tem que se ofertar. Você tem que se abrir, tem que se ofertar, tem que se oferecer, tem que se dispor, fazer aquilo por alguns momentos. Isto cria um ambiente em você que permite você em seguida se concentrar. Então, se você sai de uma atividade e diz agora eu vou fazer um mantra, você não vai conseguir se concentrar imediatamente, a não ser que tenha muita prática de concentração. Mas, por mais disperso que você esteja, por mais absorvido por coisas estranhas, por coisas materiais, você se coloca naquela posição de trabalhar com os mantras e se oferte, se ofereça, se abra para o trabalho. Em poucos instantes, você já está em condições de se concentrar. Quando você se sente concentrado, ou você se sente mais concentrado, você então diz o mantra, ou aí então você usa o mantra, você pronuncia o mantra. Porém, como houve toda esta introdução, você quando começa a pronunciar o mantra, quando você começa a usar o mantra, você ali naquele momento, com a sua intenção, você se disponha a se purificar. Então, quem deve fazer este trabalho, quem deve se empenhar para o trabalho com o mantra, quem não faz isso espontaneamente, é porque precisa de um trabalho de purificação anterior. E a disponibilidade para se purificar, para ser purificado, deve entrar neste momento, no momento em que você pega o mantra e o pronuncia, depois de ter se aberto e depois de se sentir concentrado. Então, neste momento em que você se sentiu concentrado, aí você pronuncia o mantra, mas ao mesmo tempo naquela intenção de se purificar, naquela intenção de se deixar lavar, de se deixar limpar. Mas isto é uma coisa, um trabalho próprio para você fazer bem o trabalho. Eu posso não ter nenhum interesse prático, nenhuma finalidade para pronunciar um mantra. Mas para eu me integrar nisso, eu preciso desse trabalho sobre mim. Aí então, na hora que começa a pronunciar o mantra, você se considera sendo purificado. Você se deixe purificar, você deixe que toda aquela energia te lave, te purifique, te alivie, para que você possa chegar em um ponto bem firme. Você não pode julgar se você já está firme ou não. Você não pode avaliar o ponto em que você está. Mas depois que você se esforçou para fazer esta oferta, para fazer esta concentração, e para na hora que você começou a trabalhar com o mantra, você se ofertar para se purificar, neste momento já existem condições de haver um contato. Já existem condições de haver um contato. Porque se a sua purificação, se aquela limpeza já foi feita até um certo ponto, a partir daqui já existem condições de contato com aquele nível que o mantra representa. Até aqui você acompanha isto racionalmente. Até aqui você está trabalhando, você está fazendo isso bem conscientemente. Mas esta parte do contato, você nunca sabe quando isto vai começar. O contato seu com o mantra, o contato com a energia do mantra, quando você perceber, já aconteceu. Isto você não pode preparar, como você prepara a sua concentração, como você se deixa purificar. Quando há este contato, você percebe, porque você consegue ficar estável ali naquele trabalho. Ali você já encontra uma estabilidade. Nesse momento em que você se sente no trabalho e que você não precisa fazer mais nada, que você sente que a coisa se estabilizou, então aí o contato foi feito. Você tocou a energia do mantra e a energia do mantra já te trabalhou. E você sabe isto porque você ali se sente estável. Estável quer dizer, você está ali disposto a trabalhar, está ali ofertado, ou está ali trabalhando e pronunciando mantra, e você sente estável, sente estabilidade. Nessa estabilidade, Pode não estar acontecendo nada, você se sente estável, só isto. Você sente que existe ali uma estabilidade, que existe ali uma firmeza. Então você se mantém nesta firmeza, você se mantém nessa estabilidade, não queira ali fazer mais nada. Porque o mantra já foi dito mentalmente. Se você começou, ele já chegou no fim. Quando está ali tudo estável, fique ali enquanto puder, enquanto isto durar. Porque enquanto isto dura, enquanto isso está acontecendo, enquanto você está ali estável, naqueles momentos está se aprofundando o seu contato com a energia do mantra. Então, quando isso está se aprofundando, você não vai entrar em nenhum estado paranormal. Você vai sentir essa estabilidade prosseguir, essa estabilidade ficar bem firme, ficar bem presente, sem que você precise contribuir com mais nada. Nesses momentos você está aprofundando o mantra. O mantra está sendo aprofundado. Você está sendo contatado pela energia do mantra. Veja como estas coisas acontecem subjetivamente, internamente. E nós temos esses instrumentos, temos estas vias materiais para chegar a isto, e a uma certa altura temos necessidade de realizar. Depois de tanto tempo de estarmos trabalhando com os mantras, temos uma necessidade de compreender isto de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais real, e não de estarmos repetindo fórmulas que nos passaram. Mas essas fórmulas que nos passam, para isto realmente existir, para isto realmente poder atuar, para isto realmente poder trabalhar em nós e no mundo e com os contatos que tivemos, precisa que isto se realize em nós. Precisa que haja realmente esta realização. E aí, nesse aprofundamento, nesses momentos em que isto está dentro de você completamente estável, e você estável nessa estabilidade, você ali, sem necessidade de estar fazendo, de estar continuando a pronunciar o mantra, de estar pensando, mas você entra numa estabilidade. Ali o trabalho está se aprofundando. Você não está tendo uma notícia do que está acontecendo. Você não sabe o que é esse aprofundamento. Está se aprofundando o seu contato com a energia do mantra, com a energia representada pelo mantra. Mas o que você sente é uma falta absoluta de necessidade de fazer qualquer coisa, porque ali está tudo acontecendo e você é estável naquela situação. Então, esse é um mantra bem realizado. Este é um trabalho bem realizado. Agora, nós teríamos que, não sei se treinar, mas teríamos que estar muito necessitados de chegarmos a esse estado de estabilidade interna, de calma interior, de segurança interna. Nós teríamos que estar muito necessitados disso, para, em seguida, podemos fazer e podemos realizar. Mas depois de tantos anos com o trabalho com os mantras, pode ser que estejamos necessitados de fazer o trabalho e que já esteja na hora de nós realmente realizarmos o trabalho. Como grupo, não? Eu digo, porque individualmente, certamente, muitos o estão realizando. Agora, nisto tudo, é necessário a presença da gratidão. Presença da gratidão, porque nenhum de nós jamais pediu para receber mantras. Isto chegou sem que ninguém pedisse, sem que ninguém esperasse, sem que ninguém planejasse. Então a energia da gratidão, de nossa parte, está presente em princípio. Porque você, quando recebe uma coisa que você não esperava, que você não planejou, que você não desejou, e aquilo chegou totalmente gratuito para você, sem que você visse em você mesmo sequer os valores para poder receber aquilo, Então, disto vem uma profunda gratidão. E a gratidão realmente é a alma desse trabalho. Porque esses mantras, ou qualquer outro mantra que tenha vindo pelas vias que estes vieram. Então, qualquer trabalho com estas formas, qualquer trabalho com esses sons, com esta forma de expressão, deve despertar em nós muita gratidão. E a gratidão é realmente a vida deste trabalho. Se isto for realizado da forma mais perfeita, mas se não houver gratidão da nossa parte pelo que está acontecendo, gratidão da nossa parte por tudo, pela vida, pelo mantra, por tudo, se não houver uma gratidão viva, real, as coisas ficam na teoria, na parte formal. E depois de tantos anos, talvez a gente já esteja na hora de entrar nesta outra etapa com esse trabalho dos mantras. Cada um de nós tem o próprio mantra, sabe? Cada um de nós tem o próprio mantra, que é válido, que é vivo por um longo período da nossa vida, da nossa existência. E há quem descubra o próprio mantra, até quem ouça o próprio mantra. O nosso próprio mantra é o movimento da nossa alma, é o respiro da nossa alma, é a vida da nossa alma, que se traduz num mantra que nós podemos perceber, que nós podemos captar. Cada um de nós tem o seu.